papo editado, dando voz ao editor. You caught my eye like the brightest light, a twister in my mind. It's something new. E aí, pessoal, tudo bem? Mais um Papo Editado começando, mais um editor aqui com a gente para bater um papo. Já entrevistamos Lala Moreira, já entrevistamos Dudu Salles e mais uma galera, confere lá. E hoje com a gente aqui, o menino de Cabo Frio, Niterói, Arraial do Cabo.
Tudo isso
de onde
aí.
Que é essa criança?
Tudo isso aí junto. Bota aí, região dos lagos, tá tudo certo.
Região dos lagos, carteirada já para começar. O menino de ouro da podosfera, Diogo Bob.
Opa, prazerzaço, Alexandre. Pô, fiquei até agora aqui intimidado. Intimidado, né, cara? Menino de ouro, depois de tu mandar o Lala Moreira e Dudu Salles, já me dá uma responsabilidade que eu não quero ter.
Eu tava pensando aqui o que a gente pode fazer, cara. Você lembra daqueles esquemas de Gugu, de Faustão? Que tipo assim, veio Lala Moreira, veio Dudu Salles, o que a gente vai fazer agora pra audiência não cair, né? Tô pensando em falar que você foi sequestrado pelo PCC.
Muito bom. Não, fala que agora você tá dando oportunidade aos desconhecidos, tipo o Gugu, entendeu?
Nem vem que essa não cola, não.
Acesse editorsenhor-a.com.br, Facebook, facebook.com/senhor.a.editor, Twitter, twitter.com/senhor_a_, ou mande-nos um e-mail em contato@editorsenhor-a.com.br.
Diogo Bob do Galera do Raul, juntamente com Mowgli, Wesley Storm e Thiago Rissuti.
Thiago Rissuti, isso aí. A trupe.
Não posso esquecer do menino Rissuti.
Não, senão ele reclama.
Que é isso, ele nem é de reclamar.
É, né? Só tem um podcast chamado de Rissuti Resmunga, só isso, né?
Eu não sei porque me identifica muito.
Boa, boa. É porque você é velho. Olha, eu agredi do apresentador.
Aí, de repente, cai a ligação. Cara, eu vou começar bem pelo básico, assim, uma coisa que sempre me chamou a atenção na galera do Raul. Bom, antes de qualquer coisa, fala um pouquinho da galera do Raul aí. Por que que começou o podcast e por que que caiu no seu colo a edição?
Poxa, aí ó, várias perguntas complicadas. Você sabe que uma das maiores dificuldades que a gente tem lá é meio que definir o que é o Galera do Raul, né? Mas acho que a gente tá um pouco mais calejado, né, meu caro Alexandre? Na verdade, cara, o Galera do Raul é um podcast feito por quatro amigos, quatro matemáticos, e a gente não tem uma temática específica. Né? A gente seria muito melhor enquadrado, digamos assim, em sociedade e cultura. A gente gosta de falar de temas da sociedade, dando um viés um pouco mais lógico, um viés de pessoas que estudaram matemática, entendeu? E a gente não fez especificamente por matemática justamente por conta de uma das coisas que acarretaram ao podcast surgir, né? Que a gente gosta muito de conversar sobre assuntos diversos, aquele que o pessoal tanto fala, né, da podosfera, ah, o famoso papo de bar, né? Então, as nossas conversas, né, em geral, a gente gosta muito de ter esses papos e talvez com um pouco menos de convívio, com a vida corrida, a gente tava tendo menos eles, né? E eu era apreciador de podcast, o Wesley Storm também era, o Mowgli era consumidor, assim, ferrenho, escuta Café Brasil desde os primórdios do Café Brasil. Então a gente conversou e falou, pô, por que que a gente não faz um podcast? A gente tem um papo bacana, eu acho que a galera ia curtir escutar, nossos amigos, as pessoas mais próximas iam curtir escutar a gente conversar. O que a gente não faz? Acho que é uma coisa bacana de fazer. Aí o Wesley topou, o Mowgli topou, o Rissuti veio um pouco depois, não sabia exatamente o que era podcast, mas gostou da ideia e...
Chegou enganado.
É, a gente costuma falar que a gente trouxe ele porque ele disse uma vez na faculdade que o dia que a gente quisesse fazer alguma coisa relacionada a conteúdo, que chamasse ele porque ele sabia que ia dar dinheiro. Foi enganado duplamente, né? Porque a gente chamou pra fazer podcast e chamou pra a gente conversar, né? Que não dá dinheiro nenhum. Mas é, é divertido. Ele acabou ficando.
Bom, a segunda parte da pergunta foi: e como caiu no seu colo, no seu e no Mogli, não é isso? São os dois editores do Galera do Hall?
Isso, no Galera do Hall, eu e o Mogli, a gente cuida da edição. Foi basicamente, Alexandre, questão de rotina mesmo, né? Rotina, não que eu trabalhe menos ou mais que os outros, mas eu tenho uma rotina de trabalho que não segue aquele horário fixo do horário comercial, por exemplo.
Uhum.
E o Mogli, porque já conhecia, já sabia edição. Então, nesse sentido, eu era o que tinha mais tempo disponível, assim, pra... Ah, teve a gravação numa quinta-feira, eu tinha um tempo, tinha como me programar com horários mais flexíveis pra fazer a edição. Devido a isso, né, eu acabei ficando com a edição lá, todo mundo ficou de ajudar, contribuir com gravações mais concisas, o Mogli também ficou aí de ajudar, mas aí no começo mesmo ficou mais comigo, até eu fiz questão de pegar os primeiros, assim, um volume maior no começo pra aprender, porque eu realmente parti do zero. Eu não sabia nada, não fui pesquisar programas de edição, e o Mogli não. O Mogli já tinha um conhecimento, foi até ele que me passou alguns, aí eu fui vendo, aí eu optei pelo software livre, né, que eu, como você, edito pelo Audacity, e foi assim que acabou caindo e acabou ficando. Ficou comigo com o Mogli.
Mas no fundo, cara, assim, eu não deixo de observar nos papos até hoje, que quem, independente do cara ter um podcast solo, que aí no caso ele já não tem muito pra onde correr, ou ser uma equipe, na divisão da edição, vai acabar na mão de quem gosta, né? Eu falo pelo seguinte, por mais que você, igual lá no caso do Galera do Hall, são quatro, se caísse na mão de um que não gostasse de editar, o podcast tenderia a morrer, cara. Você concorda?
Eu não digo nem que goste, né? Mas é aquela pessoa que não encara aquele trabalho, porque é trabalhoso, mas não encare como um sacrifício, né? Que eu vou te dar um exemplo da minha pessoa. Eu vou fazer aqui até polêmica. Eu não curto nem um pouco o processo de editar, assim, de pegar as faixas, nivelar, estruturar, entrar, a parte, vamos dizer assim, manual. Manual não digo, né? Mas a parte trabalhosa, a parte, entre aspas, artesanal, eu não curto, né? Assim, eu sou apaixonado por edição. Não sou. Mas, ao mesmo tempo, não me afeta. É um trabalho assim, eu vejo, vai me dar um trabalho, vai ser um pouco cansativo, mas tá de boa. O que me encanta muito mais é o resultado final. Isso que é a parada que me deixa, assim, ainda editor até hoje. É, depois de todo esse trabalho, aí você escutar o áudio e falar, poxa, curti o resultado, né? Gostei, aquela música que entrou maneiro. A gente lá no Galera do Hall que acaba trabalhando com efeitos, aquele efeito, aquela vinheta, aquela referência que entrou de uma maneira bacana, que a pessoa elogiou. Esse aspecto, pra mim, é muito gratificante. Então, isso que me faz dar gosto de editar. Não o processo de elaboração, né? O processo de formação do podcast, o processo de edição. Pra mim, é assim, tanto fez como tanto faz. Não me desagrada, nem me agrada. Eu encaro como ossos, né, do ofício, digamos assim. É um trabalho, é um desgaste que eu vou ter pra uma coisa que eu gosto de, no final, né? Uma coisa que eu gosto de ouvir no final.
Mas você pegou um ponto curioso aí que era certamente um que eu teria que entrar mais cedo ou mais tarde, que é o seguinte. Vocês optaram, querendo ou não, pelo mais difícil, né? A forma como o Galera do Hall é feita, mais difícil, assim, não tô falando isso de forma pejorativa, nem muito pelo contrário. Porque muito se fala, né, questão de uso dos efeitos. E vocês optaram por fazer diferente mesmo, né? O Galera do Hall é totalmente rico na questão de efeitos.
Foi uma coisa que surgiu bem do início. Eu boto assim que, de certa forma, se alguém lá do podcast não gosta, tem raiva do trabalho que dá, eu sou um pouco responsável, porque como eu comecei a editar pro podcast, pro Galera do Hall em específico, na época eu ouvia, hoje em dia não, mas na época eu ouvia uma quantidade pequena pra quem é podcaster, pra quem é produtor de podcast, uma quantidade pequena. Eu ouvia ali uns 5, 6 podcasts, e como a gente pegou uma temática que nos agradava na época, que era, vamos conversar sobre coisas da sociedade, não exatamente focado em matemática, que é a nossa área de formação, e como isso a gente acreditava e a gente sabia que já é uma coisa comum de se ter na podosfera, não tô falando isso de uma forma pejorativa, você pode fazer coisas repetitivas, você pode fazer coisas que pessoas já fazem há anos e você fazer de uma forma extremamente agradável, extremamente bacana e até melhor do que quem já faz. Mas, por conta desse aspecto, a gente buscou ter algumas diferenças, algumas coisas da nossa cara, entendeu? Uhum. E aí, nesse sentido, a gente pensou em um quadro que a gente tem lá no podcast, que é a Sala de Justiça, que é um debate. A gente pensou em ter esse aspecto que a gente não sabia que se tinha ou não tinha, mas a gente acreditava que não tinha por não ter ouvido. E o outro aspecto foi essa questão dos efeitos, porque eu, particularmente, eu tenho muita referência né, de humor e de entretenimento via vídeo, via YouTube. E essas coisas de efeito, essas coisas de referência, de meme, é muito já uma característica de lá, né? Juntando isso ao nosso próprio humor, que nós não... Eu costumo dizer que a gente não é humorista, a gente não é comediante nem nada, mas a gente tem um papo bem humorado. E esse nosso bom humor, nas nossas conversas naturais, era sempre um bom humor de referência, né? A gente tava conversando, aí, por exemplo, o Mogli ou o Storm falava alguma coisa, aí a gente, sabe aquela conversa que a gente chegava assim e falava, pô, imagina agora vindo o bêbado do não sei, vindo aqui falando, não sei, entendeu? A gente sempre fazia isso no nosso dia a dia, então a gente acabou incorporando isso pro podcast. Com certeza dá trabalho, a gente tava ciente que daria um trabalho absurdo e eu poderia ter mudado, poderia nem ter lançado dessa forma, mas eu resolvi comprar o barulho, o Mogli resolveu comprar o barulho de ter assim, humor de referência. A gente fez, o pessoal gostou, e aí a gente tem mantido. E é uma coisa interessante porque foi uma evolução. A gente, desde o primeiro podcast, foi uma evolução a gente conseguir inserir isso, porque eu ouvi até esse comentário esses dias. Realmente é muito mais difícil você conseguir com que esses efeitos, essas referências fiquem agradáveis no áudio do que é no vídeo. Porque no vídeo você joga a imagem, você joga a referência, não precisa ter muita elaboração pra pessoa sacar e achar engraçado. No áudio, são diversos outros cuidados que você tem que ter na hora de você colocar um efeito, né? Não, e a gente lá usa muitos, né? Mas pra você colocar um efeito, você tem que ter vários pensamentos. Se a referência é boa, se o áudio que você vai colocar, até, desculpa a redundância, mas é audível, né? Se a extensão dele é muito grande, se ele corta a conversa, se ele não corta. Então, as nuances que você tem que observar. Esses efeitos que eu digo sonoros são efeitos de referência, tá? Obviamente que no vídeo, se você for fazer um efeito de fogo, algum efeito mais elaborado, dá muito trabalho também. Mas essa questão de referência, dá. A gente não tinha noção de quanto trabalho dá e foi um processo de aprendizado. Porque se você for pegar os primeiros episódios, você vai ver que tinha várias complicações, vários defeitos, e foi uma construção até junto com o ouvinte, com quem curtiu, quem ouviu e achou diferente, foi dando a sacada, tá demais aqui, tá longo aqui, e a gente foi tentando adequar, mas foi mais nesse sentido mesmo, e aí tá dando esse trabalho até hoje.
Você falou aí, eu observei já o seguinte, eu cheguei a comentar num episódio anterior, depois que eu comecei a editar, e com o tempo eu comecei a observar isso, vendo alguns canais no YouTube, principalmente, você acabou de citar aí de YouTube, você assiste um vídeo, um tutorial, o áudio do cara às vezes tá ruim, hoje em dia me incomoda, mas na maioria das vezes te passa desapercebido.
Não, sim.
Você tá vendo
sim.
A imagem ali, ouvindo o áudio, mas hoje me incomoda mais, mas...
Pro ouvinte ou telespectador ou, sei lá, youtuber espectador, né? Não sei qual seria o termo, mas pra ele, esse cara leigo, com certeza a coisa funciona completamente diferente, né? O vídeo, a imagem prende muito mais, e às vezes o áudio fica em segundo plano por uma coisa natural. Mas, em contrapartida, a gente que tá trabalhando com isso e mexe com isso já tem um tempinho, né? Você sabe quando um áudio é melhor, você percebe, você presta atenção. Mas eu acho que esse leigo, ele não sabe o que é, mas quando ele vê um que tem um tratamento melhor do áudio, alguma coisa, ele acha o vídeo melhor, mas ele não sabe exatamente o que é, entendeu? Mas com certeza, no vídeo, a imagem se sobressai numa proporção absurda.
Já foi tentado alguma vez em fazer ou até mesmo migrar? Migrar eu acho mais difícil, né? Porque a consolidação do HAL, junto com os outros produtos, né, do galera do HAL, que a gente vai falar deles ainda, mas já foi tentado, ou a galera do HAL já foi tentada, vamos fazer alguma coisa pra YouTube?
Cara, a gente brinca muito que a gente vai fazer, tem até uma piada interna do galera do HAL, quem vai editar os vídeos vai ser o Rissuti, a gente tá esperando ele aprender a editar vídeo, entendeu? Então a gente já pensou, mas nunca, a gente ainda não é uma hipótese que a gente não cogita, mas a gente faria a parte, não uma migração que nem você falou, não aconteceria. A gente curte muito podcast, a gente gosta muito de podcast e acho que esse é o principal, entendeu? Esse amor pela mídia, esse carinho pela mídia faz com que a gente curta e a gente acha que faz um produto bacana. Um produto em vídeo, a gente ainda não conseguiu imaginar alguma coisa que a gente fizesse que fosse tão bacana quanto a gente acha o Galera do HAL podcast, entendeu? Tanto quanto a experiência que a gente tem a ouvir. A gente costuma dizer que nós quatro, além de produzir o Galera do HAL, a gente é ouvinte do Galera do HAL. normal. Eu, por exemplo, chego ao cúmulo de editar o episódio, ficar, sei lá, uma semana trabalhando, ouvindo, volta e ouve de novo, volta e ouve de novo. Então eu sei, às vezes, todas aquelas frases de cor, e quando lanço o episódio, eu baixo pra ouvir mesmo, pra curtir a experiência de ouvir o podcast. A gente costuma dizer que a gente produz uma coisa que a gente acha muito bacana como ouvinte, e a gente no YouTube, a gente ainda não veio uma grande sacada, nem veio uma grande, vamos dizer assim, motivação a fazer, fora que, com certeza, vídeo dá muito mais trabalho a ser feito, e talvez a gente não tenha esse tempo todo também pra produzir, né?
O problema que eu vejo de vídeo é o seguinte, a gente, como é apaixonado pela mídia, igual você falou, você vai se empolgando, você vai, recentemente, né, um tempinho atrás, você mesmo investiu um microfone, vários de nós preocupa. Imagina se a gente empolgar com o vídeo e lá vai correr atrás de câmera, e câmera melhor,
não, iluminação. Falência, abre falência.
Haja grana.
É luz, é não sei o que, é painel, é parede, e caramba, não. E é bem o que você falou mesmo, né? A gente vai se empolgando, vai tentando fazer um produto melhor. Não que isso seja, vamos dizer assim, uma coisa obrigatória. Ah, você tem que ter um áudio super maneiro, você tem que ter uma parada super bacana, mas até eu costumo fazer muito aquela analogia com aquele futebol de sábado, que a pessoa curte, né? Tem aquele hobby, tem aquela galera que tem aquele futebol, o cara que realmente trata aquilo como hobby, ele é religião, o cara vai estar lá todo sábado jogando, aí ele vai querer um colete maneiro, uma camisa maneira pro time de pelada dele, vai comprar uma chuteira maneira que ele acha confortável. Então eu vejo a produção de podcast no mesmo sentido, às vezes não é nem pra comercialmente falando fica melhor, é porque o cara curte entregar uma coisa mais legal.
Sim, parte do hobby, o cara que faz parte do prazer da coisa, os investimentos, a descoberta por tecnologias.
Exatamente.
Você falou em software ali, software livre, né? A gente, pra quem não sabe, o Diogo, como eu, usa o Audacity.
Somos Team Audacity, vamos dar as mãos aí.
Exatamente. Você consegue já hoje extrair do software bem? Tudo é impossível, porque ninguém consegue. Mas extrair dele o necessário pra você fazer o galera do hall todo? Ou você sente muita falta de alguma coisa, por exemplo?
Eu, particularmente, eu digo o seguinte, obviamente, eu não sei tudo. A gente já conversou, você já me passou algumas dicas aí de coisas que eu, por exemplo, não conhecia, mas atualmente o software me dá tudo que eu desejo fazer. Não sei se por conta de eu não ter contato com algum outro software, com algumas outras ferramentas, isso acaba me dando um bloqueio criativo de coisas que eu poderia fazer com aquela ferramenta, entendeu? Mas, como as coisas do Audacity ainda não esgotaram pra mim, me dou plenamente satisfeito, né? Até porque tem várias ferramentas que você vai descobrindo formas diferentes de você utilizar, outras coisas que você pode fazer. Vou te dar um exemplo que, como galera do Hall, a gente tem essas alternâncias muito grandes, acaba inserindo efeito, tirando efeito, botando referência, a gente acaba mexendo com muita funcionalidade, e uma coisa que eu vejo que ainda tem muita coisa a extrair do software, por exemplo, é, como é que eu vou te dizer, funcionalidade diferente para uma mesma ferramenta. Vou te dar um exemplo, por exemplo, da ferramenta de fade in, fade out, que é a ferramenta que normalmente a pessoa usa pra fazer uma transição de bloco, você dá aquela queda na música, dá aquela subida na música. Como a gente trabalha com muitos efeitos, tá? Às vezes a gente tem que cortar o efeito. Eu, por exemplo, passei a usar fade in, fade out pra corrigir corte, pra aquele picote do corte que dá. Às vezes as pessoas, tem até o podcast, eu já ouvi que às vezes ainda não repararam pra essa funcionalidade da ferramenta, entendeu? Que você, aquele corte que fica aquele picote, às vezes você dá um fade in, fade out curto de um segundo ou até menos, meio segundo ou menos de meio segundo naquela parte que você cortou, já resolve o problema do picote, já resolve o problema de uma respiração que você teve que cortar, que eu já ouvi, por exemplo, podcast que o cara dá aquela respirada, né? Aquela respirada mais funda e continua falando, aí a pessoa quer tirar aquela respirada, mas fica um corte do final da respiração. E o fade in, fade out, eu, por exemplo, uso também pra isso. Então, como a gente vai vendo coisas diferentes que você pode usar com as mesmas ferramentas, eu ainda não me esgotou e eu não sinto falta de alguma coisa no Audacity pra fazer o que a gente faz atualmente, entendeu?
Eu conversei recentemente com o Dudu Salles, o lendário Dudu Salles do Papo de Gordo, e ele também usa Audacity até hoje.
Eu achei que ele tinha migrado. Por isso que eu gosto dele.
É um cara finíssimo. Eu concordo com ele num ponto, o seguinte, não sei se você já tentou usar algum outro software. Eu tentei usar uma vez ele se chama Ardor,
conheço,
é do Linux,
conheço,
também, um software
conheço.
Dele, que eles têm a funcionalidade como a maioria, que é a questão de você estar ouvindo e conseguindo cortar. Eu acho que, assim como o Dudu falou, a única coisa que o Audacity ainda peca nisso, mas mesmo assim pra mim nem tanta falta faz, pelo costume que eu já adquiri, seria isso. Mas
é você editar com a reprodução, com o cast rolando, né? É, realmente isso não tem, a gente no Audition tem e tal, mas aí que entra na questão, né? A mim não faz falta, porque eu particularmente não consigo editar assim, mas não consigo editar assim os podcasts da galera do HAL, não sei se é entendível, porque o que acontece, se você for editar podcast assim, tranquilo, um podcast que vai ser uma trilha de fundo, vai foco muito mais na entrevista ou no conteúdo, você consegue fazer de boa. A galera do HAL dá um pouquinho de problema, porque eu sei que o Mogre também faz assim, não exatamente assim, mas ele tem esse aspecto que eu vou comentar agora, que as referências, os efeitos vêm na hora, entendeu? Você tá ouvindo a conversa, você tá ouvindo a piada, salvo quando a pessoa na gravação puxa alguma coisa pro editor fazer, a ideia daquele efeito, a ideia vem na hora, então você acaba tendo que parar, às vezes, pra procurar o efeito, pra você tentar marcar que é aquilo que você quer colocar ali, né? Porque senão depois você esquece. Então, eu não consigo, ou galera do HAL especificamente, eu não consigo editar ouvindo direto, nem pra, como é que eu vou falar, nem pra fazer a decupagem, nem pra fazer o primeiro tratamento eu acabo fazendo, porque eu vou fazendo os processos meio que quase simultaneamente. Então, pra mim não faz falta, mas eu sei que é uma funcionalidade que com certeza agregaria. Muita gente perde tempo, não perderia tempo usando o Audacity com ela, né?
Eu acho o seguinte, é aquele negócio de você compensar uma coisa com a outra, né? Hoje eu consegui, eu acho que eu consigo um bom tempo de edição mesmo com o formato que o Audacity é.
Não, sim, eu mesmo com todo o trabalho que a gente tem hoje em dia em fazer, a gente ainda tem hoje em dia em fazer, né, por conta desses aspectos que a gente tá comentando, hoje eu edito numa velocidade que não dá nem pra comparar com o início, né? A gente costuma dizer que é até uma faca, né, de dois gumes, porque você edita mais rápido, só que aí você dá vontade de fazer mais coisa no podcast, aí você começa, tem mais tempo, aí você começa a fazer mais coisa, que leva mais tempo, e aí vai, uma coisa vai atrelando a outra, mas no final o podcast tem saído mais rápido.
Duas perguntinhas ainda em cima da questão efeitos. Você falou que você ouve ainda hoje como ouvinte, né? Mesmo você tendo lançado o episódio, você vai lá e ouve. Você tá lá ouvindo o episódio que acabou de lançar. Te vem muita cabeça, caramba, que cabia um efeito aqui, por que que eu não usei?
Ou você já desliga direto disso? Cara, na verdade o que mais acontece, isso aí acontece também, o que mais acontece é, às vezes eu falo, putz, isso aqui dava pra ter melhorado esse efeito, não necessariamente, ou essa transição, não necessariamente poderia ser um pouco diferente, poderia ter entrado de uma forma diferente. Isso comigo acontece muito mais do que pensar em alguma coisa que eu poderia ter inserido, mas isso aí também, mas também acontece, né, também ocorre de, putz, ó, caberia plenamente isso aqui no momento.
Como é que você faz, nesse caso dos efeitos, você busca na hora, porque tem coisa que é fácil, né, o cara falou, o cara tá falando uma coisa lá, o Rissuti, por exemplo, falando que ele tava andando na rua e achou um bolo de nota de R$200, aí você já levanta e sobe aquele mentira! Alguns já estão prontos, assim, já te vem a cabeça na hora, mas e quando você chega num espaço em caramba, aqui tem que ter um efeito, mas o que que eu uso? Você vai pesquisar ou, nesse caso, você deixa pra lá? Como é que é esse processo?
Quando a gente tava no início do podcast, que a gente não tinha basicamente nada, e era quase que uma guerra, a gente, caraca, tem que achar isso, tem que achar aquilo. Hoje em dia, a gente já tem, depois de 70 episódios que a gente tem aí, a gente já tem uma quantidade de efeitos bem grande. Eu costumo sempre tentar colocar algum efeito diferente, algum meme diferente, alguma referência diferente, porque a internet tá sempre mudando, tá sempre aparecendo coisa engraçada nova. Sim. Então, o que que eu particularmente faço? Eu tenho uma biblioteca lá de coisas, de referências, de efeitos sonoros de beber água, efeito de bater martelo, essas coisas, efeitos de memes, de referências de sei lá, Faustão, por exemplo. Tenho isso lá, então eu uso, busco lá. Quando é alguma coisa muito específica, alguma coisa que, pô, me vem na memória, eu vou buscar na internet, nas bibliotecas de áudios que tem, no YouTube, que é uma ferramenta que eu uso direto pra tentar achar, e quando eu tô nessa busca, normalmente ela demora, porque você acha que é uma coisa fácil e às vezes não tá tão fácil assim, aí quando, nesse processo de busca, eu acabo ouvindo algumas coisas, ah cara, isso aqui não cabe agora, mas vai servir pra depois, aí eu já vou guardando, entendeu? Quando eu tô buscando uma coisa específica, eu acabo guardando algumas coisas que eu vou achando no caminho, né, no processo. O que me lembra muito, pra dar exemplo dessas coisas que às vezes você acha que é fácil encontrar e não acha, é um exemplo que todo mundo acha que é mole você achar o Pedro Bial falando bem amigos da nave mãe, né? E quando ele fala, esses jovens guerreiros da nave mãe, você não sabe o trabalho que dá você achar o Pedro Bial falando isso.
Caramba!
Foi um dia até achar e não achei exatamente o que eu queria, mas aí é um exemplo do trabalho que às vezes dá, mas aí no processo você vai achando várias outras falas interessantes. É assim que eu vou produzindo aí esse monte de meme.
Cara, eu tive um trabalho enorme, mas enorme pra achar um que hoje acho que é até simples, né? Que é o... aquele... como é que é o negócio?
Do Marcelo Rezende, né?
Cara, eu tive um problema pelo seguinte. Eu tinha na cabeça... isso... eu tinha na cabeça não, isso eu tenho certeza. Isso aí é fato. Aqui na região tinha um programa de rádio antigo que chamava Acorda Pascoal. E ele era de manhã, de 6 às 8 da manhã, se não me engano. Tinha uma música que... ele só essas músicas zoeiras que ele tocava. Era coisa tipo Tiririca e...
Falcão.
E Genival Lacerda, ele tocava muito. E só coisas assim, tanto clássicos como na época recentes, né? Hoje em dia Tiririca já nem faz
uma Tiririca tanta música hoje assim. É cult, né? Já. É,
Vossa Excelência. Mas ele tinha uma música que ela ficava um batidinho repetitivo, tipo um... não chegava a ser um funk, o chamado funk carioca. Mas era aquele batidinho tipo de funk americano. Uh-huh. E na hora que ele dava uma paradinha, ele dava uma virada na batida, vinha uma voz, como é que é o negócio? E aí continuava. E eu ficava na cabeça que o único lugar daquele meme... aí eu não sei se o Marcelo Rezende conhecia isso e ele veio com essa fala, ou se foi uma coisa natural dele e virou o meme depois. Mas eu ficava procurando só essa música, pra tentar tirar dessa música. Até que eu descobri, né, alguém me falou, não, isso é o Marcelo Rezende que fala. Depois eu achei até na Play Store lá do Google, né? Achei um aplicativo com memes do Marcelo Rezende.
Ah, me deu um trabalho, isso é interessante, cara. Depois que você sabe, isso aí é até bom você tocar, que tem aplicativo que tem efeito também. Eu não uso muito, mas tem um do Bambam, que tem todos. Tem um aplicativo, se eu não me engano, é áudios de WhatsApp. Então, se tu baixar esse aplicativo no teu celular, quem estiver ouvindo, tu vai achar uns 78 diferentes lá, que muitos da gente, às vezes, até usa.
Tem um que eu sempre recomendo, o pessoal que às vezes tá começando, tem um pouco de trabalho com coisa de voz. Tem um aplicativo que chama Muda Voz com Efeitos, na Play Store.
Excelente, eu uso.
Que específico. Salva também. É, eu sei, eu tô sabendo. Ai, cara, me tira uma curiosidade. Vocês usam, né? A gente tá em cima desse assunto já tem um tempinho. A questão de muitos efeitos. Como é que você faz durante a edição? Você marca primeiro ou já vem entrando com os efeitos à medida que você vai... você faz uma primeira decupagem ou... qual que é o processo?
Eu e o Mogli, particularmente, a gente trabalha até diferente. Ele faz toda a decupagem primeiro, aí depois ele vem com trilhagem e efeitos. E aí eu acredito que nunca conversei especificamente, mas acredito que ele vai marcando os pontos onde ele vai colocar o efeito. Eu faço quase simultaneamente. Eu vou fazendo a decupagem e já vou trilhando, já vou vendo as referências, já vou buscando ali. Porque eu tenho uma preocupação que foi vindo com o tempo, né? De ter preocupação com o andamento do efeito, o andamento do cast, entendeu? Eu já vou ouvindo pra ver se, por conta desse trabalho, de ter muitas viradas, ter muita alternância de clima, de referência, de música, eu tenho a preocupação de não ficar excessivo e também não... Como é que eu vou explicar? Não ficar muito extenso, não entrar de uma maneira equivocada. Então, eu vou ouvindo muito, eu tenho o costume de ouvir como é que o cast tá ficando, né? Então, aí eu preciso da música, eu preciso dessas coisas no meu processo criativo de edição. Então, eu vou fazendo meio que junto. Um efeito ou outro eu marco. Ah, aqui depois eu procuro que eu vou colocar esse efeito aqui. Ah, aquele outro. Mas, no geral, a maioria eu vou vendo, eu escuto, vem a ideia do efeito naquele momento, aí eu coloco. Vou colocando. Aí o que eu normalmente faço é, depois de ter feito todo esse processo, meio que já tá no final do podcast, né? Porque ele já meio que, quando eu termino de editar, assim, acaba meio que quase tudo meio junto. Aí quando eu tô no final, eu dou uma reouvida e vou vendo se não faltou alguma coisa ou se alguma coisa não ficou demais, entendeu? Ah, esse efeito ficou demais. Ou tá muito alto, ou tá muito baixo, ou tá desnecessário. Ou se tá faltando alguma coisa. Aí eu faço esses dois processos. Não, eu marco muito pouco, um ou outro mesmo. Na Mas o Mogli, por exemplo, já marca bastante.
Quando você fala que marca, você marca no próprio Audacity ou você marca no...
Sim, botando a etiqueta... O rótulo. Isso, o rótulo. Exatamente.
Eu, quando eu faço algum com efeito, porque eu também opto por fazer, acho que meio que o estilo do Mogli. Eu vou ouvindo, fazendo primeiro a decupagem. Meu primeiro trabalho é limpeza. Aí nessa limpeza, quando eu é algum cast que eu vou usar efeito, eu saio marcando. Aqui entre efeito. Mas se eu vou usando o atalho lá do rótulo, né? Aí coloca aqui, efeito, efeito risada, efeito... Eu já uso muito, inclusive, os apelidos. Aquele da registradora, por exemplo, eu escrevo lá, registradora. Ou então, aquele da bateria, eu escrevo lá, baduntz. Escrevo como se lê. Aí eu já sei onde que vai entrando as coisas. Eu só vejo um pouco de vantagem nisso, por exemplo, que quando eu preciso procurar, eu consigo exportar aquilo num TXT, né? E você tem uma listagem depois do que você precisa.
A questão fica mais organizado. E eu, particularmente, acho que... Eu sempre fico na dúvida se eu não mudo pra esse jeito porque eu realmente acho pior ou se eu sou aqueles véi paia que aprendeu a fazer de um jeito, entendeu? E não consegue mudar pra outro.
Cara, muito se fala em questão de zona de conforto, que o ser humano não gosta de sair do sol. Abraço pro Paulinho Siqueira, né? Que tem um podcast de alta ajuda. Mas a verdade é o seguinte, se tá ganhando, cara, se o time tá ganhando, você não mexe. Se tá dando certo pra você a edição, é aquela questão do software. Qual que é o melhor software? É o que você sabe mexer.
Se você faz bem, né? Se o resultado tá sendo agradável e tá sendo elogiado, bola pra frente.
Cara, porque às vezes você passa a conversar, igual eu tô conversando agora mais, né, com os editores, às vezes você conversa com a pessoa, você fala assim, nossa, mas a forma que esse cara faz é totalmente arcaica, ou então a forma que eu faço, perda dele, nossa, eu sou muito arcaico, eu precisava mudar, mas mudar, vou voltar ali naquilo que a gente falou do software que você consegue ouvir enquanto edita. Eu acho o seguinte, se eu for mudar, ou se eles liberarem esse recurso no Audacity, nas primeiras semanas, por exemplo, ou no primeiro mês, eu vou demorar o triplo, que até não, eu pegar o jeito...
com certeza.
Né? Aí se tá dando certo, continua, cara.
Não, a sair da inércia, assim, não no sentido pejorativo da palavra, mas sair da inércia normalmente é trabalhoso, né? A física aí mostrando isso, né? E eu cito um exemplo, eu tenho aquele mouse manche, né? Aquele mouse ergonômico vertical, eu comprei ele tem pouco tempo, tem... bota aí 2 meses. As duas primeiras semanas, eu editava muito mais lento, porque até você se adaptar, até você conseguir pegar o manejo e ter a mesma habilidade que você fazia no mouse normal, demora. Mas, em contrapartida, foi uma coisa que a mim foi útil, né? Na verdade, foi necessário, né? Porque comecei a ter crises ferrenhas de tendinite aí, com o podcast atrasado. Aí caramba. Eu vi, não, tem que dar uma melhorada aí. Teve uma vez que eu fiquei uma semana com a mão doendo por causa de uma edição do Galera do Hall que eu nunca, ó, eu aconselho, nunca mais faço isso na vida, rapaz. Editar um Galera do Hall inteiro em 2 dias não é humano.
Cara, é trabalhoso, né? Cara, eu vejo tanta gente falando bem desse mouse, só de cabeça assim, ó, agora, você, Thiago Miro, o Jeff Barbosa que eu entrevistei aqui também, o Léo Lopes, a gente sempre vê ele postando foto lá da mesa de trabalho dele, né, da estação de trabalho lá, ele usa um também, e eu tô começando a ficar seriamente tentado a migrar pra um mouse desse.
Não, assim, eu digo assim, você com certeza é um cara, é um alvo muito propício a esse mouse. Ele não é assim, meu Deus, é a oitava maravilha do mundo. Só que você não sente mais dor nenhuma, o seu braço fica na posição mais natural que deveria ficar apoiado sobre a mesa, então o processo de adaptação, eu falei que eu demorei muito mais a fazer o podcast, mas eu considero que você se adaptar a um mecanismo novo em 1 semana, 2 semanas, é um período curto, né? Na terceira semana eu já tava editando com ele na mesma velocidade que eu editava, então eu indico muito para quem usa muito PC, quem usa muito mouse, quem usa, realmente usa muito, e aí ele realmente faz uma diferença, mas também, né, ai meu Deus, você tem que ter esse mouse, não, né, se você nunca sentiu nenhuma dor no braço, não precisa comprar, não.
Mas hoje em dia, se você for olhar pela questão tempo, só quem fica pouco tempo no computador usa pouco mouse. Concorda? Editando ou não, cara, quem tá ali, o cara fica 8 horas no Facebook, ele vai ficar 8 horas mexendo o mouse.
Não, sim, mas eu acho que o cara... Aí que eu foco, né, não necessariamente tem que ser editor, o cara pode ser o cara que trabalha com imagem, trabalha com algum tipo de coisa que você tem que ficar movimentando, acaba afetando mais, porque essas pessoas, na minha visão, né? Meu, aqui na minha cabeça, não tenho nenhum estudo pra isso, mas pessoa que fica mexendo como usuário, olhando o site, olhando o Facebook, ela até mexe no mouse, ela fica 8 horas mexendo no mouse, mas a frequência com que ela faz os comandos é menor, entendeu? Eu acho que a pessoa que tá editando, ela tá sempre clicando, tá puxando e arrastando, tá sempre selecionando alguma coisa, então acaba que a frequência com que você usa o mouse é maior e acaba afetando.
Você acabou de falar aí pra gente que eu acompanho, estamos já no 70 do Galera do Hall. O 70, me tira a dúvida pro ouvinte que não sabe e pra mim que eu esqueci. O 70 estão incluídos os produtos extras?
Isso. Quando eu falei que a Galera do Hall tinha uns 70 episódios, não é exatamente o podcast Galera do Hall, porque a gente acabou tendo alguns a palavra tá na moda, né? Alguns spin-offs, a gente tem alguns programinhas individuais.
O Galera do Hall, carro-chefe, 4 spin-offs. Temos 2 ou temos mais editores já?
Aí que tá, a gente tá na seguinte processo. O Galera do Hall é o principal, né? Que foi onde tudo surgiu, é o nosso podcast que a gente curte pra caramba fazer, tá aí. Eu costumo dizer que é 14-anualmente, né? Porque eu nunca vi 15 dias que sai de 14 em 14 dias. Então, ai, tá
matemáticos.
Lá. Tá lá, né? A gente tem os 4 episódios individuais que são 4 spin-offs, mas na verdade são 4 programas individuais, que cada um é liderado por um dos 4 integrantes. Uhum. E aí, cada um meio que edita o seu, né? A gente, por questão de tempo e tudo mais, hoje eu posso dizer que o Galera do Hall tem 4 editores, só que eu e o Mogli, a gente tem um pouco mais de experiência em tratar áudio, em lidar com efeitos, então a gente acaba ficando com o Galera do Hall. Mas nos individuais, eu faço o meu, o Mogli faz o dele, e o Rissuti e o Storm, eles acabam editando os deles, a gente fica só... Essa palavra também é bonita, né? A gente fica só na supervisão. Eles editam, aí a gente ouve, aí a gente dá algum toque de alguma coisa que não ficou legal.
Coordenadoria.
A gente já tem estagiário lá no Galera do Hall de edição.
Bom, já que são 4 que gravam, 4 que editam, né? Os seus spin-offs. Mas aí tem o carro-chefe, voltando ao carro-chefe. Quem que é o que dá mais trabalho lá? Vamos poder falar o nome ou vai ter que colocar bip?
Não, a gente já falou isso mais de uma vez no Galera do Hall. Quem é ouvinte aí um pouco mais assíduo sabe que o Wesley Storm é um cara um pouco hiperativo, né? Mas foi até bom, Alexandre, você tocar no assunto, que esse fato, porque esses spin-offs, esses produtos extras, eles surgiram de um ano pra cá. O Galera do Hall tá perto de fazer 2 anos, quando a gente completou 1 ano que veio. Quando eles passaram a mexer com a edição, começaram a trabalhar um pouco nisso, nos individuais deles que são mais curtos, eles viram os trabalhos, né? O problema que dá uma captação ruim, o problema que dá algum tique, alguma desatenção com relação a ambiente ou a algum gesto, entendeu? Então melhorou muito. Hoje eu posso dizer que o Galera do Hall, a edição do Galera do Hall tá muito facilitada por conta que as pessoas que participam têm a consciência do que dá trabalho pra ser tirado, do que não é bom entrar, do que é bom sair. Como é bom também você chegar na gravação já tendo uma ideia bem estruturada de como o cast vai rolar. Não que é robotizado, né? Não é que a gente, agora a gente vai falar essa piada, agora a gente vai comentar sobre isso. Mas tem uma linha norte da pauta de como já facilita. Então, hoje em dia a edição tá muito facilitada e acho que fica, pra quem estiver ouvindo, editor, tentar fazer quase que uma evangelização, né? Pra galera que grava, pra ter a consciência que o mais forte pra qualidade do podcast é a captação, é você ter um cuidado de não ter um ruído, de não fazer um barulho, de ficar vez ou outra dando uma analisada no seu áudio pra ver se tá funcionando tudo bem. Acho que isso é uma coisa que vale a gente tá sempre, os editores tá sempre repassando, ou botando um dia, né? Faz tipo assim, um dia de editor, bota o cara que te contratou ou os teus amigos de podcast pra editar um dia, que ele vai ter noção do trabalho que dá.
É interessante isso aí que você falou, é o seguinte, que a partir da hora que o cara abre aspas, sofre na pele, fecha aspas, aí ele muda a atitude, né?
Não, porque começa, sim.
Porque até então, a fama do editor, isso aí já é desde os primórdios
da podosfera. Chato, né? É o cara chato.
O editor é o chato, o mimizento, é o reclamão. Aí quando o cara pega, ele vê por quê. Uma prática que eu tenho, no caso de vocês, talvez não seria preciso, porque como é uma equipe, podemos chamar de fechada, né? Mas quando, igual eu, que edito várias coisas diferentes, o que eu faço? Eu pego aquele trechinho, mando pro cara e falo assim, tá vendo isso aqui? Isso aqui, o problema é isso.
Porque... Minuto da vergonha, né? Você passa vergonha pro cara.
É, ouve aí. Esses dias eu peguei um, cara, que tinha nitidamente, se não era uma moeda, era algo muito parecido, na mesa. Aí batia, caía, dava aquela rodadinha, aí batia, aí depois ficava batendo aquele tique-tique-tique, não parava. Até que teve uma hora caiu no chão. Eu fui chamar o cidadão, cara, você tava gravando com alguma coisa na mão? Não.
Jamais, não nunca nada, fiz isso. Nada,
né? Aí fui, peguei o trecho e mandei, né? Falei assim, não, mas não tinha nada na mão. Eu falei, ah, então,
é chama vergonha, o exorcista, então. É vergonha, então. De contar. E é uma coisa muito, assim, que tem que ser explicada mesmo, e a gente tá conversando aqui com pessoas que têm mais experiência. Óbvio que você tem particularidade, você não vai ficar pedindo pra um convidado, pra um cara que não tem costume de gravação fazer isso, mas são coisas que vale a gente falar, porque tem muitos sons que o seu microfone capta que o seu ouvido não tá percebendo, porque você tá dando atenção à pauta, você tá dando atenção ao assunto, você tá dando atenção ao que o seu colega tá conversando ou tá expondo, e aí o seu cérebro não consegue dar atenção a todas essas nuances, né? E aí às vezes passa. E esse exemplo aí da moeda aí, ó, só pra entregar o Storm, ele teve um episódio que ficou o episódio inteiro cortando unha. Eu achei que ele tinha 500 dedos. Nunca vi uma pessoa pra demorar tanto pra cortar unha, cara.
Como é que chama aquele... Eu não vou lembrar o nome, não sei se você vai lembrar. Aquelas novelas árabes da Globo, sempre tem um cara com um negocinho de contas na mão lá, que o cara fica tic, 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 tic.
Ah, eu não sei o nome. Não fugiu, sei, mas sei do que você tá falando. É meio que isso mesmo.
Eu só quero deixar claro que se você é podcaster, não compre o negócio daqui. Né?
Não, é bacana a gente falar, né? E isso aí é uma das verdades aí que ajuda pra caramba. Diferente de outras verdades que se tem na podosfera, essa verdade ajuda muito, né, na captação. Outras verdades que eu digo é de microfone, de aplicativo pra você gravar, que não dá pra você fazer de um jeito, você tem que fazer daquele jeito que é mais fácil, faixas separadas, faixas tudo mixado, né? Uhum. Essas verdades aí, a gente pode ficar aqui uma hora só debatendo elas, porque acaba batendo nas peculiaridades de cada podcast, né? Eu costumo dizer que eu não consigo entender a pessoa que vem me explicar, assim, tem várias nuances, eu vou até explicar depois, mas a pessoa que vem me justificar que grava o áudio do Skype porque faixas separadas dá muito trabalho. É. Quando o argumento é só esse, entendeu? Quando o argumento é só esse, eu não entendo, porque eu vou fazer esse desafio, ó. O primeiro editor que me mandar um e-mail, que a sua equipe, se for uma equipe que já são de podcasts e tudo mais, olha só, faz o seguinte, pede pros quatro gravarem os áudios separados. Eu sincronizo e mixo e mando pra você de novo. A qualidade do áudio vai ser muito melhor e você vai editar da mesma maneira, porque o único trabalho que você vai ser sincronizar todo mundo e mixar. Depois você faz o que você quiser fazer.
Eu faço muitas críticas, mas hoje eu vou abrir um parênteses aqui e fazer um elogio. O pessoal lá do Conversa Nerd Geek, eles conseguiram chegar num ponto de entrosamento que eles... O menor trabalho que eu tenho lá hoje é a sincronia. Eles conseguem dar o rec... quase que simultâneo. Aquele famoso método, né? Contagem, vão lá, grava, um, dois, três gravando, aí são segundos que dá de diferença de um pro outro.
Sim, sim. Isso aí é a dica master. Se você bota assim, ó, vou falar tal palavra e todo mundo começa a gravar junto, já resolve. E até a gente, é bom a gente colocar aqui, né, cara, que convidado, a peculiaridade do seu podcast vai interferir muito nisso. Mas, por exemplo, se você tá com uma equipe, tipo o Galera do Hall, que é uma equipe mais fixa, somos nós quatro, vez ou outra aparece convidado, mas na grande maioria dos episódios somos nós quatro. É aquela galera que se comprometeu a fazer um podcast, que se comprometeu a estar junto com você. Pô, se é uma pessoa que tá comprometida com o projeto e ela não tem saco de aprender a abrir um gravador e apertar o rec, meu amigo, poxa, até merece um esporro, né?
Cara, vamos falar um pouquinho do mundo de Bob.
Opa, vamos lá.
De onde que nasceu a ideia? Porque assim, vocês fizeram um ano, né? Vamos supor que foi isso. Fizeram um ano, veio a ideia, vamos fazer cada um seu, fazer um produto diferente, etc. Mas por que o mundo de Bob? Por que esse formato?
Vamos que nem o Jack Stripador, né? Vamos por partes. Bob, meu apelido Bob é por causa, realmente, não é exatamente por causa do Bob, do mundo de Bob. O Bob é por causa do Bob Esponja. Eu recebi o trote na época da faculdade, me pintaram todo de amarelo, ficou como Bob Esponja. Só que aí veio a nuance, né? Que eu sou aquele cara que tem umas pirações, assim, eu faço as piadas muito malucas, assim, esse humor de referência que eu comentei até que era uma característica do nosso grupo de amigos. Eu normalmente fazia umas referências muito doidas, aí, caraca, imagina você chegando assim, tipo Olimpíadas do Faustão, e pulando, não sei o que, aí o pessoal ficava sacaneando essa minha imaginação, aí esse Bob acabou virando o Bob do mundo de Bob mesmo. Então, já foi por aí que eu já tinha esse background, né? Já tinha esse passado de ser o garoto da imaginação maluca, né? De coisas de esdrúxulo. Daí veio a oportunidade de vir os episódios individuais de nós quatro, que foi uma decisão, saiu quando a gente completou um ano, mas a decisão não era exatamente, vamos ter uma coisa nova pra um ano. A ideia foi mais dar espaço pra nós quatro, entendeu? O galera do Raul é muito maneiro, a gente tem uma sintonia, já tem uma amizade de anos, mas queira que não queira, tem divergências de gosto, tem divergências de opinião, divergências de conteúdo. Então a gente meio que vai se equilibrando, vai se podando. Eu sei que isso aqui a galera não vai curtir, então não, nem vou sugerir, nem vou comentar. E eu acredito que todos os outros três façam isso também. Então, pra dar um pouco mais de liberdade de cada um poder falar do que curte mais, do que gosta mais, surgiu os episódios individuais. E aí, quando surgiu, aí o pessoal já ficava me sacaneando nos bastidores, o Rissuti, o Mogli já ficava me sacaneando das ideias malucas que eu tinha, aí me deu o estalo de, pô, vou fazer o mundo de Bob, vou ficar aqui comentando e fazendo minhas coisas malucas, né, minhas invencionices na edição. Que era uma coisa também, né, eu ficava brincando, quando eu tinha algum tempo livre, que não era muito, né, mas quando eu tinha algum tempo livre, assim, entre uma edição e outra, eu pegava um áudio, eu pegava alguma brincadeira interna da galera do Hall e fazia uma edição meio doida, fazia uma edição meio maluca e mandava pra eles, aí eles ficavam rindo, achavam engraçado, falavam que eu era maluco. Aí foi um espaço que eu achei pra fazer essas brincadeiras um pouco mais com as edições, né? Eu faço paródia, às vezes, de alguns podcasts que eu acho engraçado, eu me imagino em algumas situações, então foi mais brincando com a minha imaginação mesmo, foi assim que surgiu.
Você roteiriza?
Cara, o mundo de Bob, especificamente, como é que ele funciona? Eu faço alguns comentários, não chega a ser stand-up, porque eu não sou humorista pra me garantir em falar que eu faço um stand-up, né? Mas é um comentário no estilo de stand-up, assim, coisas engraçadas que eu acho do cotidiano, situações da minha vida, eu faço um breve comentário sobre isso. E no final, eu imagino alguma coisa que tem um toque de edição, né? Editorial. Um toque mais de efeitos, um toque mais de imaginação mesmo. Essa parte da imaginação, do toque mesmo, é uma coisa mais roteirizada. Não que eu já faça tudo pensando nela, mas quando eu imagino aquela situação, aí eu já guardo aquela imaginação e vou tentando montar um roteiro dessa parte final do mundo de Bob, né? O início, que são esses comentários, eu só pontuo mesmo, pra não ficar aquela coisa de, e agora, o que eu vou falar agora? Quando eu vou sentar pra gravar, um pouco antes, assim, um dia antes, dois dias antes, eu pontuo coisas que eu acharia bacana de comentar, e às vezes aparece coisas no meio, quando eu tô assim, quando eu ligo o microfone, eu acabo comentando de alguma coisa. Teve um dia que eu fui gravar o Mundo de Bob, foi o dia que a minha esposa me avisou que ela tinha me colocado, por livre e espontânea pressão, como conselheiro fiscal do condomínio aqui do meu apartamento. Que beleza. Poxa, imagina, eu fui gravar super feliz, né? Aí eu acabei comentando sobre isso.
Que beleza. Pra gravar hoje, Bob, você tem um microfone. O seu é o Arcano ou é outra marca?
Não, cara, o meu é uma marca até que não é muito conhecida, que foi uma história engraçada. Eu até comentei aquelas verdades absolutas, né? Quando eu, moleque novo, aprendendo podcast, eu entrei no bonde do LX3000, né? Então também tinha o meu LX3000.
Eu sou só rica!
Que... Pô, mas o LX3000 é o bom e barato que todo mundo fala, que nem tão bom é assim, né? A polêmica.
É. Mas o enfim, custo-benefício acaba não, compensando.
Vale. Se você tiver um pouquinho de cuidado, ficar num ambiente bacana, vale sim. Então, mas aí eu tinha ele deu um problema, não funcionou e eu tinha uma série de gravações num período curto, então eu tive que ver um microfone muito rápido. Aí como surgiu a oportunidade, tentei pegar um microfone um pouco melhor. Aí como aqueles que tem review, por exemplo, o Arcano ou o Behringer, que são marcas um pouco mais conhecidas, eu não tinha condições de pegar no momento. Uhum. Aí eu fui físico mesmo, fui andando, físico não da matéria, né? Fui andando mesmo, em vez de procurar na internet. fui procurando de loja em loja de música, né? Uhum. E aí um vendedor lá me indicou esse aqui que é um, né, ele é USB. E aí me satisfez, ele é tranquilo, ele é bom, aí eu acabo usando ele. É bem bacana. O que é relevante, às vezes até marcar, que tu comentou aí, senhora, dessa questão de microfone, é a questão de software, né? Do Audacity, você ter um cuidado maior quando você tá trabalhando com microfone desse tipo, de você marcar lá o microfone que você tá usando, pra não correr o risco de você gravar com o microfone errado. Outra Verdade. Questão também, né, de você, às vezes, trabalhar com um microfone na chamada, diferente do microfone que você tá gravando, porque tem software que ele acaba regulando automaticamente o volume do áudio. E...
Isso é uma coisa do mal, né?
É, não, é isso que eu ia falar. É uma regulação automática e porca, né, porque ele... A fala humana, né, você tem diferença, a não ser que você seja uma pessoa meio de mal com a vida, né, que fala sempre no mesmo tom e vai falando assim a conversa inteira, você tem alternâncias, né, de tom. Você fala mais alto, você fala mais baixo, você ri, você fica mais pensativo. Então, ele não capta direito isso e às vezes acaba deixando o microfone na... A gente costuma falar, né, da onda do áudio, né? Fica parecendo uma onda mesmo, né? Fica alto, depois fica baixo, fica parecendo maré. Fica mais parecendo maré do que onda. Então, vale deixar aqui registrado aqui pra você ter esse cuidado. O Skype, especificamente, que é... A gente tá gravando aqui por Skype, você tem uma opção lá nas ferramentas, né? Quando você entra nas opções de áudio, você consegue desmarcar esse controle automático. Então, no Skype, se você desmarcar isso, você pode usar o seu microfone no seu gravador e no Skype tranquilo. Quem grava por Hangout, vale ressaltar aí que o Hangout não. Pelo menos eu não achei. Se alguém puder me ensinar. O Hangout, ele faz isso também, só que ele não tem a opção de desfazer, de deixar desabilitado, né? Então, quando eu tenho gravações por Hangout, eu normalmente gravo com o microfone do notebook ou algum outro microfone a chamada e no gravador tá o meu microfone mesmo, entendeu? Que isso aí evita de dar algum problema.
Cara, é o mínimo de atenção, né? Porque igual você falou, às vezes tem dois microfones, é só conferir antes. Você perde ali menos de um minuto.
A grande maioria das pessoas acaba gravando, quem não grava ao vivo, né? Grava presencial, acaba gravando com notebook, né? Vamos dizer assim, grande maioria não, mas vamos dizer assim que uma boa parcela acaba usando notebook.
É um erro muito comum, né?
Isso, então, e o notebook tem microfone, né? Então, é só você configurar aquele lá. E aí, experiência própria, se alguém ficar com dúvida, pelo menos no meu tom de voz, quando eu coloco o microfone do notebook na chamada, as pessoas conseguem me ouvir, não fica uma coisa meio esquisita, né? Porque eu já fiz essa brincadeira, né? Eu gravo de dentro do meu armário mesmo, eu abro as portas aqui pra usar as roupas aqui como um pouco de acústica, então eu não fico exatamente de frente pro meu notebook, eu fico de frente pro microfone. Então, eu te digo que mesmo não ficando de frente pro notebook, o microfone dele pega de boa pra chamada, né? Obviamente, pra gravação vai ficar uma porcaria.
Essa dica foi, inclusive, do próprio Lala Moreira. Falou, cara, você não tem um ambiente acústico? Abre o guarda-roupa, fica de frente pra roupa.
Não, cara, aí foi perfeito, porque é até uma coisa que a gente pode pontuar, né? Porque o meu microfone é eu já falei o modelo aqui, mas ele é condensador.
Sim.
Eu dei as pesquisadas. Vale muito a pena, realmente, você olhar o seu ambiente antes de você comprar. Pra você saber se você quer um dinâmico, se você quer um condensador aqui, por exemplo. No local da casa onde eu gravava com o meu outro microfone, que era dinâmico, ficou uma porcaria. Ficou reverberação, ficou muito ruim. Foi pegando tudo quanto é barulho. Por sorte, eu olhei assim, eu fui no meu quarto, aí eu olhei, pô, aqui no armário, se eu abrir a porta aqui, fechar aqui, eu acho que fica quase o estúdio. E aí pronto, desde então a piada que eu estou dentro do armário é feita na podosfera.
Mas salva a gravação, né, cara? Brincadeiras à parte.
Não, mas fica bem bacana. É, qualquer dia eu mando pra você. Eu vou gravar onde eu gravava com o condensador e dá... Só, a única coisa que eu fiz é ficar perto do armário usando as roupas como acústica. A diferença é absurda.
Fica a dica. Tava num debate esses dias, numa conversa sobre isso. No caso, voltando aqui pro galera do Hall. Vocês estão em 70 episódios, não é isso?
Isso, é. Juntando tudo, dá uns 70, isso.
Contando galera do Hall e os spin-offs. Já houve alguma, sei lá, pequeno perigo ou uma pequena cisma de problemas jurídicos por conta de alguma fala, de alguma crítica, de alguma coisa assim?
Cara, não te digo assim, do episódio lançado, vou te falar que não. A gente até se acha muito tranquilo com relação a isso. Problemas jurídicos que você diz é processo por alguma coisa que a gente falou, é isso?
Sim, sim.
Não, então, a gente tem um cuidado prévio, né? A gente sabe que a gente tá falando pra várias pessoas, que não é todo mundo que vai encarar a brincadeira da mesma forma. E por a gente ter essa ideia de... A gente é um podcast, como a gente costuma dizer, a gente não é um humor escrachado. Porque se você for pegar um podcast de humor escrachado, a pessoa tá baixando, beleza. Já se espera-se que eles vão fazer piadas que nem todo mundo vai curtir.
Abraço pro Chorume.
Chorume é um deles. E aí, como é que eu vou explicar? Como a gente não tem essa vibe, a gente não tem esse tipo de humor corriqueiramente, não vou dizer que não apareça, mas não aparece de maneira frequente. Então a gente tem esse cuidado de não exagerar, porque a gente sabe que durante esses 70 episódios a gente acabou formando um público mais diverso que pode não curtir isso. Então é um cuidado mais prévio, nosso, natural. Uhum. Agora, depois que grava, não. A gente só cobre os palavrões, porque a gente, mania de professor, né? A gente sabia que tinha aluno que ouve, então a gente cobre alguns palavrões.
Era uma que tava na ponta aqui pra entrar no assunto. É uma coisa que eu acho interessante, cara, assim, a política, eu não sou contra nem a favor, não sou taxativo nesse ponto, mas eu acho legal a atitude e o respeito ao ouvinte, porque é o que você acabou de falar, cara, assim, você tá fazendo um produto, porque tem duas vertentes, né? Você tá preocupado só com o seu nicho, ou você tá preocupado com qualquer ouvinte que possa aparecer? Tô falando da questão do cobre.
Não, esse efeito foi muito interessante, né, cara? Que foi bacana a gente, como ele surgiu. Foi lá, bem no início, foi um convidado mesmo, que a gente brincou que a gente ia botar o bip, aí ele brincou, ele fez esse cobre, aí acabou ficando. E é bem isso mesmo, eu acho que vale pontuar. Por exemplo, você se propôs a fazer um podcast mais escrachado, tudo, mas já é a sua proposta. Beleza, o cobre, você cobrir palavrão ou cobrir algum comentário que não seja bem visto, vai acabar matando a espontaneidade e a felicidade que você tem em fazer aquilo. Uhum. Se o seu podcast é uma outra vertente, você tem outra ideia de podcast, não que seja ruim, apenas diferente. Eu tenho a ideia de informar. Eu tenho a ideia de ensinar a fazer determinado processo. Eu tenho a ideia de fazer comentários mais bem-humorados sobre uma coisa corriqueira, que não precisa de ter palavrões pra ficar engraçado. Eu acho que é válido, porque também você se conter pra não falar é muito complicado, é muito difícil. Tem algumas pessoas que fazem, mas eu particularmente não consigo. Acaba saindo. Uhum. Até porque carioca fala muito, né? Carioca fala muito palavrão no linguajar.
É vírgula, né?
Palavrão é vírgula. Porra é vírgula. E aí, nesse sentido, eu acho válido você colocar um bip, você colocar um cobre. Ou você, sei lá, às vezes, é o que a gente às vezes brinca, que se você reparar, a gente nem coloca em todos. Às vezes algum ou outro acaba escapando. Mas você mostrar que você tá preocupado, que aquele ali você achou que foi um pouco demais, foi exagerado, acho que é bacana pro próprio ouvinte ver que você tá preocupado em não agredir, se o seu ouvinte, você tem a consciência que é um ouvinte que não vai curtir, que não tá ali pra ouvir isso, né?
É a preocupação de você estar aberto a qualquer pessoa que chegar, né? Hoje você conhece o perfil do seu ouvinte, você recebe feedbacks, mesmo que menos do que a gente gostaria, porque todo podcaster é assim, mas...
É a vida.
É os ossos do ofício, mas tá aberto a receber ouvinte, seja lá quem for, né? O cara tá ouvindo e apresentar pra mãe, apresentar pro pai.
Vou te dar até um exemplo, que foi muito engraçado. Eu particularmente fiquei sem jeito. A minha filha, né? Minha filha mais velha, a Maria Eduarda, a Duda. Sim. Ela tava na escola, aí ela veio conversar comigo e falou assim, o fulano lá de tal veio perguntar se meu pai era o Diogo Bob da galera do Raul. Aí eu já levantei o olho desse tamanho, falei, meu Jesus, já começou a ter medo, eu fiquei com medo de hater, fiquei todo grilado, né? Mas beleza, aí depois que passou essa grilação, me veio aquela ideia, porque ela é minha filha mais velha, mas ela tava época...
Deixa eu só fazer uma observação. Uhum. Ô, papai, meu coleguinha ali, que o avô dele é bicheiro, tá perguntando se você é o Diogo Bob.
Pois é, foi por aí, né? Veio tudo, caraca, o que que eu falei no podcast e tal. Então, na época, isso que ela falou, na época ela estava no oitavo ano. Uhum. No oitavo ano, ou seja, sétima série, pra quem for mais antigo, então é a galera ali de 13, 14 anos, né? Aí me veio a cabeça, é um maluco de 13, depois, né, de todo susto, né? É um maluco de 13, 14 anos que escuta a gente. E a minha proposta, a nossa proposta, era ter um humor um pouco mais informativo e tudo mais. Então me veio a cabeça, bacana que ele ouve e sabe que, se ele mostrar pra um pai dele alguma coisa, vê que a gente se preocupa em cortar e tal. Não é, né, piegas, não é falar assim, é o humor da família brasileira, não é isso. É só uma preocupação que a gente tem, que você pode ter ou não, não é demérito nem mérito nenhum você ter. Esse mesmo garoto pode ouvir, vamos citar aqui novamente, o Chorume e achar maneiro pra caramba, só que é uma vertente diferente. É aquela famosa piada, esse podcast aqui eu ouço, rio pra caramba, mas não mostro pros meus pais. Esse aqui eu mostro pros meus pais. Mas isso, vou reforçar. Não é demérito, não é mérito nenhum. É apenas uma característica de cada podcast.
Cara, eu concordo plenamente. Ainda acho que é aquela questão seguinte. É, sabe aquele negócio da roupa que insinua, mas não revela? Fica bem nisso aí. O cara sabe que tá lá. Ele sabe o que foi falado. E entra um cobre ali, na hora que ele vai, o cara falou isso aqui, mas às vezes não, nem, igual você falou, às vezes nem cobre tanto ou não cobre tudo.
Com certeza.
E faz parte da graça, né?
Não, com certeza. E não é nem o foco aqui da nossa conversa, mas podcasts que já nascem ou que já chegaram a um ponto que querem estudar a possibilidade de ter um viés comercial, é muito mais possível você conseguir coisas nesse sentido do que no outro, mas são características. Como você vai conseguir patrocínios também para aquele podcast que xinga, que é mais escrachado, ele vai conseguir os patrocínios específicos dele, mas como você falou, ele vai ser um pouco mais nichado, né?
Receber os áudios dos coleguinhas, ou convidado, ou alguém te mandou um áudio, falou assim, sei que você tem a manha, decupa isso aí pra mim, limpa isso aí pra mim. aí você tá ouvindo. O que que na hora que chegou ali em determinado ponto, te mata de raiva? Que chegou ali, ouviu, caramba, mas tem que ter isso aqui.
Sabe o que me irrita? Que me irrita muito, e pro cara que é podcast e tal, o cara que tá acostumado a fazer, é ficar soprando no microfone, cara. isso me irrita demais. O cara fala e termina soprando, dá aquela bufada, ou sempre termina dando uma respirada funda, fala, caraca, você vai me dar trabalho dos infernos e você grava, seu infeliz.
O Darth Vader, né?
Fica, termina e fala... faz isso aí, ó, eu te ferrando aí na edição.
Eu já falei isso outras vezes e vou insistir pra ver se a galera aprende. Vai comer? Come antes, come depois.
Pô!
Na hora não.
Coisas simples também, né, que eu vejo pouca gente fazer isso, quem usa headset, né, não quem usa microfone, mas microfone assim, pedestal e tal, quem usa headset, o microfone é muito mais tranquilo você colocar ele acima, assim, um pouco acima do nariz do que abaixo do queixo. É muito mais fácil você acertar e não ter perigo de respiração do que você botar pra baixo.
Com certeza. Cara, uma coisa que eu vejo, eu sinto falta do pessoal usar bem usado, já que tanta gente tem LX3000, é a questão de mutar, né? Porque às vezes o cara muta quando, sem querer, consegue mutar na hora que tá falando, aí fica aquela piada interna que vários podcasts têm.
Não, esse botão é o botão do demônio, cara, porque ele foi a primeira funcionalidade que só serve pra quando o cara bate sem querer e tá falando alguma coisa sinistra, assim, uma coisa que vai mudar todo o ritmo do podcast, todo mundo vai parar pra pensar, quando ele fala isso, ele apertou sem querer. E quando ele tá tossindo, quando ele tá alguma coisa, falando com a esposa, ele nunca lembra de apertar.
É isso que eu ia falar. Eu, como edito muito podcast, assim, muito menos do que eu gostaria, mas edito alguns podcasts pra fora, aí você pede, né, ó, deixa alguns segundos de silêncio ali logo no começo pra gente fazer a captação do ambiente, etc e tal, pra fazer aquele tratamento, eliminação de ruído.
Uhum.
Aí o cara vai lá naqueles 20 segundos, que geralmente eu peço, fala, deixa 20, porque é o máximo estourando ali necessário. Aí o cara vai lá e muta. Aí depois ele vai e tosse lá pra frente.
Ambiente perfeito, né, cara? Não tem um barulho onde ele
não.
Tá.
Cara, aí eu vou deixar uma dica aqui. Você com certeza deve saber, mas pra quem não sabe. Porque o cara vira pra você e fala assim, mas eu não mutei não. Aí você olha ali, beleza. Visualmente não dá pra você ver. Tem uma linha fininha ali. Eu tô falando de Audacity, né? Mas nos outros softwares não sei como funciona. Eu vou falar de Audacity aqui. Aí tem uma linha fininha. O cara, mas eu não mutei não. Tô te falando, não mutei não. Deixei ali captando o ambiente. Você vai lá onde tem o nome ali da faixa do áudio ali no Audacity, né? Você clica naquele drop downzinho pra baixo ali e vai ter três opções. Forma de onda, espectrograma e forma de onda dB. Se você for no espectrograma, você sabe onde que o cara mutou.
O espectrograma mata tudo. Mata. Ele entrega tudo de ruim que você fez na gravação.
Ele sabe, aí você sabe onde é que o cara mutou.
Exato.
Diogo, a gente fala de edição, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta que foge um pouquinho da edição, né? Mesmo
estou
porque
casado, estou casado, não estou a fim de pessoas.
Tá ouvindo, né, Petros? Pauta, quem fica por conta de pauta? Ou vocês dividem isso também?
Cara, a gente divide isso sim. Voltando àquele comentário que eu fiz lá de como surgiu os podcasts individuais de dar espaço, então a gente meio que fez o seguinte, como a gente tem as características próprias, próprias, tem os gostos próprios de cada um, gosta de conversar, de... A gente tem conversas e gostos, assim, que tem interseção, né, comuns, mas cada um tem a sua particularidade. Então a gente meio que, pra dar espaço a todo mundo, no próprio Galera do Hall, a gente falou, não, beleza, vamos tentar dividir as pautas meio que igualitariamente pra todo mundo, então a gente meio que se programa, ah, vamos supor, vou chutar aqui, tem 16 pautas pra fazer no ano, fora algumas que a gente já sabe que vai ter que fazer. Então essas 16 fica 4 pra cada um dar sugestões e elaborar. Isso é o plano hipotético, né? Às vezes não funciona assim, às vezes alguém tá mais enrolado que o outro e acaba montando a pauta, mas pra dar esse espaço e pra o Galera do Hall ser meio que de uma forma um pouco menor do que a representação individual, mas ter um pouquinho da representação de cada um, a gente meio que se propôs a fazer nesse sentido. Aí vai ter lá, vai ter temas, mas vou te dizer, ô Alexandre, que mesmo as pautas que, por exemplo, eu não estava envolvido na elaboração, muitas delas eu curti muito, às vezes era uma coisa que eu nem sabia, nem estava ciente, nem gostava, nem acompanhava, e fui ali fazer a pauta, fui ali estudar, que todos nós estudamos a pauta, entre aspas, né, quando é uma pauta que necessita de estudo, então muita coisa ali eu não elaborei, mas curti e eu posso dizer que seria uma pauta que eu faria também. Então, de certa forma, é dividido entre os quatro, mas a gente tem muito esse cuidado de não, ah, por exemplo, eu gosto de Tchaikovsky, eu sou o único cara que gosta de Tchaikovsky do Galera do Hall, eu não vou enfiar uma pauta de Tchaikovsky goela abaixo dos outros três. A gente tem um cuidado de pegar uma coisa que a gente gostaria de falar, mas que a gente espera que os outros três curtam também, né? Então a gente tem esse sentido. Divide, aí cada um pensa em 4, 5 temas assim, e aí elabora a pauta meio que num modelinho que a gente já tem de pauta, e aí os outros três olham, ah, curti, beleza, tá tranquilo, vamos fazer. É mais ou menos assim que funciona, entendeu?
A vantagem de editar é isso aí, né? Que você gosta de Tchaikovsky e o resto não gosta,
você bota na trilha.
Procura um tema introspectivo e coloca na trilha.
Ah, isso aí já aconteceu muito, mano. O Galera do Hall acontece direto.
Já que a gente falou em pauta e falando em quatro matemáticos que sentam e batem um papo sobre a vida, o universo e tudo mais...
Às vezes sobre matemática.
Às vezes sobre matemática. Mas das pautas, apesar de ser meio uma queimação da pergunta lá do final do cast, mas eu acho relevante agora. É, das pautas matemáticas, qual foi uma preferida sua?
Cara, ó, vou te dizer que a gente é suspeito pra falar sobre matemática porque a gente curte muito, né? Então a gente gosta dos casts de matemática, tem um carinho muito grande. O que eu gostei mais do resultado final, que eu falei assim, pô, esse cast de matemática ficou muito maneiro, foi o de Fibonacci. É o episódio Número de Deus, né? Porque sim, é um dos nomes do número de Fibonacci, do número áureo, né? Que é obtido da sequência de Fibonacci. Então, esse episódio, eu ouvi e falei, caraca, esse episódio tá muito maneiro. Mas ele é o meu preferido num conjunto. O assunto, a edição, porque assim, se eu fosse escolher um assunto preferido, seria o primeiro Galera do Hall que a gente fez sobre matemática, que foi o de infinito, que eu curto muito também, eu gosto muito do assunto. E as coisas que a gente debateu foram bem maneiras, entendeu? Mas num conjunto total, até porque foi um episódio mais pra frente, que a gente já tava mais calejado, mais experiente, já tava com uma edição melhor, ritmo de gravação melhor, então um episódio mais pra frente, esse eu gosto demais, no conjunto todo da obra.
Como é que chamou o episódio lá dos mitos?
Mythbusters.
Eu tava vendo, foi hoje no Facebook, provavelmente você viu também, que esse negócio viraliza rápido, eles compartilhando um vídeo de um cara e esse cara vai te impressionar, ele vai adivinhar o número que você pensou.
Pô, isso aí vamos anotar, né? Quem estiver ouvindo aí, a gente tem um episódio, que aí vou dar um spoiler aqui só pro senhor A, que provavelmente vai virar uma série nossa, porque o pessoal curtiu bastante
ficou muito bacana.
Que são os Mythbusters, né? Que a gente caça esses mitos matemáticos que aparecem aí pela internet, pelo mundo aí, a gente fez um episódio, ficou muito maneiro, já tem um próximo pra sair, então deve virar uma série, então esse aí com certeza vai entrar, cara, que é o de você acertar o cara adivinhar o número que você pensou.
Esse aí não vai precisar, não. Eu já vou revelar aqui.
Esse porque... é muito fácil, você vai ser um Mythbuster.
Eu não sei matemática, assim, eu sou péssimo de matemática. O cara te apresenta uns números aleatórios, te manda fazer umas sominhas básicas de 2 dígitos ali, né, de um dígito, aliás, 8 mais 6, 5 mais não sei o quê. Aí no final ele te apresenta um número e te pede pede assim, selecione de 5 a 12 ou de 6 a 12, escolha o número de 6 a 12. Aí ele te dá um tempinho pra pensar, vai levantar a placa 7. Se ele adivinhou, você compartilhe. Isso é incrível. Ou seja, a possibilidade de 5 a 12 num negócio que viralizou, pessoal, acertar o número, dele acertar o número que o pessoal pensou é grande, né?
Ah, com certeza, cara, pô. Ele tem assim, 20% de chance de acertar. Fora, que eu particularmente não vi o vídeo, mas ele pode, dependendo do algebrismo que ele faça, ele pode te induzir a fazer com que saia o número que, dependendo da estruturação que ele faça na oratória, pode sair o número que ele vai mostrar ali, facilmente. Ele pode ir anulando algumas operações e vai saber exatamente qual é o resultado que vai dar. É um dos que a gente brinca lá no episódio, que é o que a gente consegue acertar. A gente faz você fazer uma conta que sai o ano que você nasceu. É meio por aí, entendeu?
Eu lembro desse teste aí que você soma isso, soma aquilo, diminui isso, diminui aquilo, você pensou foi 9. O cara sempre acertava o número que você pensou. Mas o dele não, ele te passa coisas aleatórias e no final ele te dá uma sequência de número pra você escolher.
Ele trabalha com a probabilidade pequena, né? Exato, também pode ser.
Eu lembro de outra dessas assim, era aquela do... Não sei se você já viu, mas eu não sei se chega a ser matemático, mas acho que não. Que o cara apresentava as cartas e depois te falava pra... E adivinhava a carta que você escolheu.
Dando outro spoiler, esse assunto aí talvez apareça na galera do Raul aí, não sei quando, mas talvez apareça. Esse aí não é exatamente matemática, ele lida com a atenção cerebral. Mexe com o foco, né? Porque esse probleminha aí que você tá comentando é que ele troca todas as cartas, não só a que você escolheu, só que como você se focou só na que você escolheu, aí quando você olha as outras, caraca, a carta que eu escolhi sumiu, mas na verdade ele trocou todas, entendeu? É uma brincadeira com foco.
A gente falou em público, falou em matemática e tá falando aqui de novo em matemática. Vocês têm muito feedback da área de vocês, dos colegas de trabalho, digamos assim?
É aquilo que você comentou, né? A gente sempre gostaria demais, né? A gente tem uma quantidade de ouvintes X e comentários, feedbacks é X sobre 2, X sobre 3, X sobre 100, entendeu? Então, mas a gente tem, até porque o que acontece, como nós somos no meio da matemática, né? No início, como todo bom podcast, né? A gente acaba mostrando pros amigos e nosso círculo de amigos notoriamente, pode botar aí que 50, 60% é envolvido com matemática, né? Então, a gente teve muito feedback de conhecido, de colega, elogiando, falando, caraca, que maneiro, que bacana. E aí a gente teve alguns já, feedbacks de professores de matemática, indicando, falando que é muito maneiro, quem quer curtir e tal, os episódios de matemática específico, né, que eu tô falando. Então, a gente já teve alguns feedbacks já curtindo, falando que foi muito válido. Eu lembro de um feedback que marcou muito, que a gente recebeu um e-mail falando que ele tinha ouvido e a gente foi um dos motivadores a ele ir pelo caminho de lecionar matemática, né? Licenciatura em matemática. Ele já curtia, ouviu a gente, era um jovem, né? Um adolescente, né? Sei lá, nos seus 16, 17 anos. Aí ele comentou, passou pra gente que um dos incentivadores pra ele foi a gente. Ele ouviu e falou, pô, é bacana, é isso que eu quero fazer a matemática ser acessível, divertido, a gente ficou todo bobo e pediu desculpa, né? De fazer o cara virar professor. Brincadeira.
Vai ficar rico rapidinho. Bom, outra pergunta dentro da matemática. Já pensaram em fazer uma série ou um episódio? Não, que episódios vocês fazem regularmente falando sobre matemática, mesmo que talvez menos do que o próprio jargão, né? O próprio slogan do programa Peça, que são quatro matemáticas, etc. Mas já pensaram em fazer uma série voltada exclusivamente para a matemática? Algo tipo assim, vou dar um exemplo mais claro. Uma série da galera do Hall que ajude o cara no Enem, por exemplo.
Cara, a gente já teve algumas conversas sobre isso, mas nada saiu muito do papel, mas é uma vontade que pode vir a surgir, né? Por enquanto, assim, o que eu posso dizer que realmente foi frutífero e veio da matemática é a série MathBusters, que realmente vai virar uma série nossa que a gente vai fazer vez ou outra. Agora, outras envolvendo matemática já surgiu vontade, mas por enquanto a gente ainda não conseguiu ver exatamente a forma, porque o que acontece, Alexandre? A matemática, pra você fazer ela em áudio, não é que seja impossível, mas ela é uma ciência muito visual, né? E então, pra você fazer uma coisa interessante, matemática em áudio, gera um trabalho muito grande de você estudar, você debater, você ver que tipo de problema funciona, que tipo de problema não funciona. Fora que, muito embora nós sejamos quatro matemáticos, dependendo do assunto, e até por nós sermos quatro matemáticos, né? A gente demanda um estudo pra gente tentar falar aquilo de uma forma detalhada e passar o máximo de informação possível. Então, por conta dessas questões, a gente ainda não conseguiu casar uma série. Mas não é uma vontade. Pode surgir aí a qualquer momento, sei lá, os matemáticos dançantes do Enem.
Eu vou cagar uma regrinha aqui. Como todo bom podcaster, eu tenho esse direito, né?
Óbvio, óbvio.
Mas eu acho que, assim, por exemplo, num caso de uma dessa, primeiro eu vou justificar por que a pergunta e por que até o interesse. Eu vejo como editor e como acompanhante de vários grupos e vários segmentos do mundo podcast, eu vejo sempre alguém aparece perguntando. Alguém conhece algum... Não vou falar de matemática específica, eu não me lembro de ter visto, mas alguém conhece algum podcast que pode me ajudar no Enem? Alguém conhece algum podcast que me ajude em currículo escolar? Sempre é comum ver esse tipo de pesquisa. Mas aí, voltando agora lá para a questão da regra que eu ia defecá-la, se nascer um podcast desse, de repente seria interessante, né? De repente, lógico, aspas, vocês terem um post mais elaborado ou um material para acompanhar a audição, né? Já que você falou...
Não, de... seria quase...
A apostila do Raul.
Isso, eu ia falar, ia ser quase fascículo para sair na banca.
O telecurso
do Raul. Não, mas com certeza, se dependendo do foco que você queira dar, você pode... Podcast é muito bonito por conta disso, né? Tem uma série de possibilidades que às vezes a gente nem começou a fazer aqui no Brasil. Com certeza, você fazer um podcast que tivesse um conteúdo escrito pra pessoa ir acompanhando, nesse sentido de lecionar, é muito válido. Como podcast pra você substituir aquelas revistas semanais de empresas é válido.
Sim.
Entendeu? Então, com certeza é uma cagação de regra que tem frutos, né? Ela foi fruto de muito pensamento. E nesse sentido que você falou, eu também já ouvi, tá? Já ouvi perguntar, você disse que talvez não por matemática específica, mas eu já ouvi por matemática especificamente. E eu te digo que ainda a gente não foi por esse caminho, não é por falta de vontade, talvez, de alguns raúnicos, não vou citar nome, mas até o início da galera do Raul já foi pensado até em ser só sobre matemática. Mas é por conta de como a gente surgiu mais como hobby, e eu acho que os podcasts mais bacanas, assim, não mais bacanas em qualidade, mas que tem mais chance, mais propensão de serem duradouros, são os que surgem por hobby, por divertimento. Então, como a gente pensou em fazer nesse sentido, a gente gosta de falar de matemática, óbvio que a gente gosta de falar de matemática, mas a gente gosta de falar de outras coisas. Então, pra gente ficar mais à vontade, a gente acabou saindo de fazer só sobre matemática. Mas te digo que surgiram perguntas, eu já vi gente perguntando, e talvez, quem sabe aí, mais pra frente, quando os ouvintes do Papo Editado mandarem 1000 e-mails pedindo, a gente pensa com mais carinho.
Cada um manda 5 e-mails, então.
Ah, já tá em 200.
Você sabe que, falando de podcast e falando que a gente gosta, né, igual somos dois apaixonados pela mídia, eu teria assunto pra uma semana.
Oh, com
Mas,
certeza.
Como diria seu conterrâneo, o tempo ruge. Vou pedir, né, como de costume aqui no Papo Editado, duas indicações do Diogo Bob. Uma indicação do Galera do Raul, aquele episódio que você fala assim, cara, se você tá chegando agora, ouve esse aqui, porque eu acho que deveria. E um de um podcast que tá na sua grade aí, no seu feed, uma coisa que você ouve regularmente.
Não pode ser o Papo Editado, não, né?
Não.
Eu ouço, ó, tô falando a verdade. Cara, eu vou fazer o seguinte, do Galera do Raul, como a gente tem essa certa alternância, você me permite indicar dois?
Com certeza.
Como um eu já falei, eu não vou estar tomando tempo, porque se o cara quer curtir o nosso viés um pouco mais informativo, científico, tem muitos lá relacionados a aspectos da sociedade mesmo, aspectos psicológicos, mas esse eu gosto muito de pontuar, que é o de Fibonacci, que eu já falei aí, então, pô, se você curtir aí, é o Galera do Raul 33, número de Deus.
Recomendo.
E o outro que eu vou indicar é um pouco mais recente, que a gente curtiu demais gravar, cara, e foi os Histórias Raulcólicas, que é o Galera do Raul 46, que ficou muito maneiro também, a gente gostou muito, a gente teve muito feedback positivo de que ficou muito engraçado. Então fica esses dois. Se você pegar os dois e fizer uma média, é bem a cara da Galera do Raul, né? Porque esse dos Histórias Raulcólicas foi muito mais escrachado, muito mais solto, muito mais bem-humorado. O de Fibonacci foi um pouco mais centrado, foi mais informativo, mas não perdeu perder o bom humor. E a galera do Hall tem mais essa cara. Então eu indicaria esses dois, o 33 e o 46.
Indicados.
E um outro podcast que eu vou indicar aqui, eu gosto muito de indicar ele porque é um cara da antiga, cara. E eu gosto muito do trabalho, que é uma coisa diferente, né, do que a gente tem. Eu poderia indicar uma pancada que eu falei aqui no começo, que eu escutava 5. Hoje eu escuto uns 40 podcasts diferentes. Eu vou indicar um que a gente conheceu lá no começo do Galera do Hall, meio que se formou junto com a gente. Eu curto muito o trabalho, que é o Diário do Menestrel, cara. Vou indicar. Aí eu indico qualquer um episódio do Diário do Menestrel. É muito maneiro, é muito bacana, do nosso Diogo Braga aí, que não é o Diogo Braga do MRG, né? Então fica aí o Diário do Menestrel. Vai me falhar a memória aqui, que eu não vou lembrar exatamente qual é o título do episódio, mas um que eu curto muito é um que ele fala sobre canudos, sobre a guerra de canudos. Não é um podcast histórico, é um podcast que faz uma dramatização, mas aí que tem alguns viés aí, tem um pouco de viés histórico, ele passa informações. Então é um trabalho de edição primoroso. O Diogo Braga é um narrador de histórias absurdo. Então fica aí o Diário do Menestrel.
Vou deixar aqui a curiosidade da participação dele lá no Galera do Hall. Você vai me lembrar o número?
Ah, ele participou do episódio... Ele participou de 2, né? Mas eu acho que você tá falando do episódio 40. Sim, que foi o nosso episódio de final de ano, que ele apareceu lá. A gente fez uma historinha lá, que a gente costuma dizer que foi verdade, porque a gente registrou tudo. Mas tem pessoas que vão dizer que foi um roteiro. Eu digo aqui que foi verdade. Okay. Mas fica lá, ficou muito bacana. Aí ele apareceu lá, ele narrou um pouco dos acontecimentos. Foi bem, bem maneiro mesmo, episódio 40.
O Diogo Braga é o tipo do cara que choca, né? Pelo seguinte, ele tem um podcast dele que tem um viés mais sério, com um storytelling, contando causos, igual ele tem o caos lá do o Homem, o Chapéu e...
Coisas e causas, causos e coisas, é uma coisa desse tipo.
Mas é uma série excelente, mas assim, sempre com um viés mais sério.
Sim.
E quando ele vai no podcast alheio, cara, que ele se solta, ele traz o lado bem-humorado, aí você fica assim, cara, mas esse é o Diogo.
É a mesma pessoa? É. Não, é porque o podcast dele tem esse viés mais dramático, né, poético, mas ele é uma pessoa boníssima, pessoa divertidíssima.
Sim.
Você sempre fala, né? Indique um editor, pronto, tô indicando aí, ó. Christian Gürtner e Diogo Braga. São excelentes editores.
Christian, que inclusive tem uma peculiaridade, assim, uma semelhança, me fugiu a palavra agora, mas que é mineiro também, né?
Pô, aí, ó, pronto. Vai ser o papo editado regado a cachaça.
Você me lembrou agora o brasileiro em todas as temperaturas? Lembra disso? Já ouviu isso? E o mineiro... O mineiro tomando pinga na beira do fogão.
Não, e olha só, vai fazer uma bela resenha aí, porque o Diogo Braga não é mineiro, mas ele é aí de Minas, pô. Tá residindo aí em Minas.
Eu não posso deixar de falar, a gente já falou ali atrás, você já falou inclusive o motivo, né? Um dos motivos pela qual ela foi criada, que era pra ser um diferencial, ter um produto diferente dentro do podcast, que é a Sala de Justiça.
Isso aí.
Eu sou um fã da Sala de Justiça, eu gosto do formato dela, gosto da forma, inclusive, como ela é apresentada, né?
Pô, bacana.
Usando a vinheta lá do Super Amigos, enquanto isso, na Sala de Justiça, a curiosidade vai ficar o seguinte, que eu vou pedir pra você revelar pra gente aí. As tretas e os bicos são reais ou aquilo é só parte da
não, do teatro? Tudo, aquilo ali, sem sacanagem, aquilo ali é tudo... Cara, se sair os 20 minutos depois da Sala de Justiça, vocês vão achar que a gente vai acabar o podcast todo episódio. Não, porque como é que é a Sala de Justiça? É um debate, né, que a gente bota duas vertentes ali que normalmente estão relacionadas com o tema, e aí dois de nós ficamos disputando ali duas linhas de pensamento diferentes, e as outras pessoas que estão ali votam. Só que a gente leva... Todo mundo ali, os quatro, leva aquilo ali como se fosse, sei lá, tá disputando a partida de War, tá jogando um jogo de tabuleiro, leva muito a sério. E como tem voto, meu amigo, te garanto, ô Alexandre, ali as brigas são totalmente reais. E ainda vou botar aqui, ó. Wesley e Rissuti são os piores.
Aquela hora que você... Dá graças a Deus da gravação ser remota, né? Não ser presencial. Ah,
com cê, não, se fosse presencial, era olho roxo todo dia. Toda a gravação.
Mas é um produto que vale a pena, cara. Quem não ouviu o Galera do Hall, eu recomendo que ouça e que sempre esteja atento à Sala de Justiça. Porque, inclusive... Ah,
a gente curte demais. A gente curte muito.
Porque, inclusive, além da parte divertida, que sempre é divertido, querendo ou não, obriga, né, os dois participantes a levantarem pontos que leva o ouvinte à reflexão, muitas vezes. Em alguns pontos é mais pela diversão, mas em alguns outros, assim, o cara tem que é obrigado a pensar no que tá acontecendo, né?
O objetivo do quadro, quando a gente pensou nele, foi justamente esse. Ele caiu num teor mais humorístico, mais bem-humorado, mas por conta de nossas características mesmo de conversa. Mas o foco principal e que a gente sempre quis e fez questão de colocar era justamente esse de você pensar que, por mais que a outra pessoa tenha uma opinião contrária à sua, ela tem que ter algum motivo para ter aquela opinião contrária. Então, de toda opinião que às vezes você julga errado, porque tem opiniões que você pode julgar errado e tem opiniões que você pode julgar que é apenas uma opinião.
Sim.
Ah, eu gosto disso e você gosta daquilo outro. Ah, eu gosto de podcast presencial e eu gosto de podcast gravado remotamente. É um gosto. Mas tem coisas que você pode achar que realmente é errado e certo, né? Ter juízo de valor. Mas mesmo nesses casos, o cara para estar te defendendo o contraponto, o lado que você julga errado, ele tem que ter algum motivo. Ninguém defende o errado porque acha que tá errado. Então, a gente sempre fez questão de botar esse ponto, botar isso de você dar ouvido, você prestar atenção. E eu te digo como experiência humana minha, tá? Uhum. A Sala de Justiça já me engrandeceu muito. Eu já vi pontos ali debatidos de coisas que eu julgava errado, que umas eu mudei de opinião, outras eu continuei acreditando como sendo errado, mas pontos dentro da argumentação que me fizeram refletir e que me fizeram ver. Ele, esse argumento realmente é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar e é válido, entendeu? Então, certo. É uma coisa muito engrandecedora pra nós mesmo, tanto pra fortalecer nosso conhecimento, como pra fortalecer a nossa amizade, né? Porque toda vez que a gente termina de gravar, a gente tem que ficar conversando. Não, gente, a gente é amigo.
Tem que discutir a relação.
Aí, ó, se você quiser reparar, o cara que perde pra mostrar que realmente é de verdade, quase sempre tá puto e não ri e não encerra o episódio. Repara só.
Esse é um fato. Bom, pra minha indicação dessa semana, Papo Tranqueira 33, fechado o sinal da TV analógica. Acho que vale ouvir e, pessoal, é muito divertido. Eu gosto do humor deles, eu gosto do Matheus, apesar de ser um homem polêmico, mas eu gosto dele.
Eu tenho orgulho de ter instituído esse adjetivo no senhor Matheus Mantuan. Também digo, Curva de Rio é um podcast bem bacana, pessoal, do humor bem peculiar. Não é um humor de xingamento nem nada, digo que é um humor peculiar, é um humor ácido de crítica e é bem bacana.
Sim, sim. Bom, Diogo, muito obrigado. Foi uma honra, opa, conversar com o senhor.
Eu que agradeço. Eu já te falei, né, cara, que eu tava super nervoso, que você fala, pô, vou participar do Papo de Tarel, beleza. Aí eu vou vendo, Lala Moreira, Thiago Miro, aí, pô, tu me quebra, Dudu Salles, Guilherme Baldi. Eu falei, cara, o cara só tá chamando os caras bambambam bam, e eu venho agora.
Bambambam é o...
Aí, bota efeito.
Essa foi péssima.
Corta e bota efeito, fica melhor.
É, vai ficar mais bonitinho. Cara, mas muito obrigado, foi uma honra mesmo. E eu sou fã do trabalho do Galera do Hall, assim como eu sou fã do Duduco, assim como eu sou fã do Thiago Miro, assim como eu sou fã do Lala Moreira. E defendo o seguinte ainda, isso pra encerrar aqui, mas é uma defesa que eu faço. Ninguém edita tão bem o Galera do Hall como o Diogo e o Mogli. Ah, mas isso aí ele tá falando porque é os dois é que editam mesmo, mas não. É porque é o seguinte, é um produto bem feito, é um produto que eu acho bem feito, é um produto que eu gosto e não vejo outra pessoa conseguindo fazer o que eles fazem. Porque não, eu sou editor, eu edito e sei. Usar a quantidade de efeito que eles usam é difícil.
Poxa, eu agradeço, Alexandre. Pô, é um prazerzaço estar aqui. É um prazerzaço receber elogios seus, cara. Porque é um cara que tá aí na mídia, trabalha com edição e é muito bacana a gente receber esse tipo de elogio. E foi, eu te digo que é um processo, né? É uma característica da Galera do Hall ter os efeitos e tudo mais. A gente foi aprimorando com o tempo. Então, pô, ser lembrado por conta de a gente conseguir trabalhar isso de uma maneira que fique bacana pro ouvinte é bom demais, é bom demais saber. E eu de antemão agradeço aqui pelo Mogli também, que, pô, também vai curtir demais ouvir esse elogio.
Logo, logo ele estará aqui com a gente também.
Opa!
Preocupa, beleza. Não, menino Mogli.
Vai falar tudo que o Diogo falou é mentira.
É. Galera, abraço pra todo mundo, até a próxima. mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.